Trata-se de um assunto muito interessante que surgiu agora no direito civil. O que essa nova lei 14.138 de 2021, agora publicada no dia 19, mudou na lei 8.560 de 1992, que é chamada também de lei de investigação de paternidade, foi exatamente o foco nos parentes consanguíneos, preferencialmente, segundo a lei, os mais próximos daquele que faria o exame, no caso, os mais próximos do pai.
Neste caso, essa nova lei é aplicada para o suposto pai que já esteja morto ou não possa ser localizado? É diferente para o pai que está próximo ou se recusa a fazer o exame de DNA?
Os outros polêmicos elementos do novo parágrafo 2º do artigo 2º-A da Lei de Investigação de Paternidade já estavam na legislação. Já era exigido no parágrafo único do mesmo artigo que a recusa do pai em fazer o exame de DNA geraria uma presunção de paternidade. Mas essa presunção já deveria ser apreciada naquela época em conjunto com as provas no processo. Então, se presumia pai aquele que não fazia o exame de DNA, mas essa presunção deveria ser avaliada com as outras provas que a parte autora do processo levou com sua petição para provar a paternidade que alegou em juízo. O Superior Tribunal de Justiça até editou a súmula 301, que diz que, em ação de investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. Essa presunção juris tanto é a que incide na presunção relativa, ou seja, a presunção válida até surgir uma prova que contradiga aquilo que se falou, aquilo que o autor da ação falou. É muito importante falar que a lei, da mesma forma que se referia à presunção de paternidade, quando o pai se recusava a fazer o exame, agora continua exigindo que a parte autora que alega a paternidade apresente provas dessa paternidade. O que muda é que o suposto pai faleceu ou desapareceu. Desapareceu no sentido de se ausentar, que remete também ao Instituto da Ausência do artigo 22 do Código Civil.
Existem outras formas de provar a paternidade além do exame do DNA?
Mesmo que seja comum que decisões judiciais defiram a presunção de paternidade sem provas suficientes ou sem prova alguma no processo, o que também acontece, mesmo que o pai se negue a fazer o exame de DNA, o que pode continuar a ocorrer com a nova previsão em relação aos parentes próximos do pai falecido ou desaparecido, mesmo assim, é necessário que haja algum conjunto de sinais sobre a existência dessa paternidade. É necessário, por exemplo, testemunhas que provem que a mãe da criança se relacionou com o suposto pai, mais ou menos na época da concepção, ou que com ele manteve união estável, namorou, até mesmo ficou, né, como diz hoje em dia, que existem fotos provando o suposto relacionamento entre a mãe da criança e o suposto pai, ou correspondências, ou mensagens do WhatsApp, ou mensagens em direct de Facebook, Instagram, ou e-mails entre ambos, evidenciando que se relacionaram realmente. Alguns exemplos de prova.
Como ficam os custos do exame no processo?
É que quem pede a investigação de paternidade pagará os custos ou os custos financeiros do exame de DNA. A lei ainda é muito recente. Temos que ver como os tribunais se comportarão a respeito desta lei após os pedidos de investigação de paternidade, né, com base em material genético de parente próximo de pai falecido ou ausente, né? A gente não sabe como os tribunais vão se comportar.
O que é a jurisprudência no direito?
É o conjunto de decisões judiciais que interpretam as leis, é outra fonte de direito. Eu acredito que os tribunais, nesse caso, serão muito mais criteriosos com relação ao corpo probatório, né, com relação ao conjunto de provas que a parte autora deverá apresentar em juízo para que seja reconhecida a presunção de paternidade. Acredito também que haverá muito debate sobre uma suposta obrigatoriedade do parente próximo em ir oferecer o exame, mas temos que lembrar que não existiria em si uma obrigatoriedade na lei, e sim uma polêmica presunção de verdade na paternidade, o que será muito discutido nos tribunais e pelos estudiosos do direito civil.